O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Este livro é a Bíblia, como eu já tenho dito muitas vezes, e nós temos olhado para esta Bíblia e temos visto livro após livro. Nós já estudamos vários livros na Bíblia e agora estamos no livro do Êxodo. E se você é a primeira vez que nos acompanha e tem uma Bíblia à mão, queira abrir connosco no livro do Êxodo, capítulo 19. Nós temos estado a ver o percurso que a nação de Israel tem feito, desde o momento em que saiu do Egito até este momento, que se encontra no Monte Sinai. É um momento chave para a nação de Israel. É o momento em que eles vão receber a lei de Deus, aquilo que Deus desejava que o povo vivesse e que, acima de tudo, aquilo que Deus desejava que o povo tivesse no seu coração. Encontramos aqui Deus a falar com o povo de Israel através da pessoa de Moisés e diz o verso 4: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e como vos cheguei a mim. Os filhos de Israel, como eu já disse, deixaram há muito tempo o Egito. Eles caminharam durante vários meses até chegar agora ao Monte Sinai. Eles estavam ali para, de alguma forma, se aproximarem de Deus, reconhecerem quem Deus é, saberem o que Deus queria para eles como povo. O povo saiu da derrota da escravidão do Egito por uma vitória tremenda de liberdade no poder de Deus. Passaram por várias experiências muito significativas na sua vida, das quais nós já passamos aqui por elas. Vimos como Deus os acompanhou em todas elas, como Deus satisfez todas as suas necessidades, quer de bebida, quer de comida, quer através mesmo das necessidades espirituais. Deus sempre os acompanhou. E este Deus é o mesmo Deus que vai continuar a acompanhar o povo de Israel. Deus deu-lhes desta água viva, deu-lhes aquela comida que descia do céu. Ele apontou através da rocha que Moisés feriu com a sua vara para a pessoa de Jesus Cristo. Deus transformou situações de águas amargas em águas doces. E agora o povo está na presença de Deus, e Deus diz que os quer aproximar de si. Deus agiu desta forma para que o povo se achegasse mais para Deus. E eu creio que esta é uma explicação muito válida para o sofrimento que muitas vezes nós enfrentamos. Por vezes nós vivemos situações difíceis na vida e não sabemos porquê. Talvez você está a viver agora uma situação difícil e não sabe muito bem porquê. Talvez Deus o esteja a chamar para junto dEle, para você se aproximar dEle. Alguém disse um dia que Deus nos sussurra pelo seu amor. Ele fala baixinho connosco pelo seu amor. Ele nos fala através da sua palavra, mas quando nós não ouvimos, Ele nos grita pelo sofrimento. Deus quer ter um relacionamento íntimo consigo, e por isso Deus permite muitas vezes situações difíceis, para que nós entendamos também que Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle. E é por isso que nós vemos aqui o percurso que a nação de Israel teve, um percurso que Deus nunca os abandonou, um percurso no qual Deus sempre esteve ao seu lado. Vemos então no verso 5: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Esta é a questão que se coloca diante do povo. Desejavam todos guardar os mandamentos de Deus? Será que eles queriam mesmo seguir os planos que Deus tinha para eles? Deus está aqui a apresentar ao povo uma decisão que eles devem tomar, uma escolha que eles deveriam fazer. O povo deveria optar o que eles queriam fazer. E o povo decide que quer seguir a Deus. A lei veio para ajudar o povo de uma forma muito objetiva a saber o que deveriam fazer ou não no relacionamento com Deus. Só que o povo ficou meramente pelos aspectos formais da lei, esquecendo-se de que o que Deus queria na realidade era o seu relacionamento de coração, e não só as formas, os ritos. Este foi o erro que o povo caiu. Se por um lado eles queriam agradar a Deus na sua atuação, se por um lado Deus deu a lei de uma forma objetiva para eles saberem o que deveriam e não deveriam fazer, por outro lado o povo não percebeu que o que Deus queria era que eles o amassem de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento. Esta é a essência da lei. E amar o próximo como nós próprios. Foi assim que Jesus Cristo resumiu toda a lei e todos os profetas. E é assim que Deus cria desde o início. A lei foi dada não para que Deus colocasse um jugo, um peso pesado sobre as costas do povo de Israel, mas para Deus orientar de alguma maneira aquilo que o povo deveria fazer, para Deus orientar de alguma maneira a vivência diária deste povo. A graça de Deus dá sem nada pedir em troca. Enquanto a lei que Deus deixou, quando nós olhamos para ela, ela nos condena. A lei de alguma forma diz, faz isto. No entanto, a graça de Deus diz, crê em Jesus Cristo. A lei diz, faz e viverás. A graça de Deus e o amor de Deus diz, vive e farás. A lei diz, trabalha. E a graça diz, descansa em mim. A lei pronuncia condenação. A graça pronuncia salvação. Enquanto a lei diz ao homem bom e ao homem que tem justiça própria que ele está condenado, a graça salvadora de Jesus Cristo diz ao pior dos homens, eu te amo. A lei revela o caráter fraco e miserável de cada um de nós, do homem, mas a graça de Deus mostra a bondade e o caráter de Deus. É interessante como Deus, desde o início, sempre quis que o povo se relacionasse, não com base numa lei, não com base numa letra morta, mas num espírito que vivifica. Este era o desejo sincero do coração de Deus ao deixar a lei para o povo de Israel. Mas o povo não entendeu assim e preferiu seguir as tradições, os ritos, as formas, as cerimónias, sem perceber que o que Deus desejava era o coração do homem. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 19, um dos livros da Bíblia também que o apóstolo Paulo deixou, que tem este nome, o livro de Romanos, capítulo 3, verso 19, diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. É razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O apóstolo Paulo mostra claramente que ninguém pode encontrar salvação, ninguém pode encontrar intimidade com Deus simplesmente por seguir a lei à risca. Ela provém pela graça e bondade de Deus. Um outro texto que a Bíblia nos fala, também do apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 19, nos fala a razão e o objetivo pelo qual Deus deixou a lei. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pergunta ele. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei foi dada, de alguma maneira, de uma forma temporária, até que o próprio Jesus Cristo viesse. De maneira que a lei nos serviu como diaio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui este texto da Bíblia fala-nos de um aio. Um aio é, de alguma maneira, literalmente, seria um pedagogo, alguém que é um mestre, que conduz as pessoas até uma determinada localidade, um determinado sítio. Neste caso aqui, o pedagogo é, literalmente, alguém que conduz uma criança pela mão até à escola, alguém que ensina a pessoa no caminho em que deve de andar. Esta ideia deste pedagogo, deste aio, aqui é dada pelo apóstolo Paulo como a lei. A lei foi dada, portanto, para nós, para nos conduzir até o quê? Até à pessoa de Jesus Cristo, para nos levar pela mão até à cruz de Cristo. Então era por isso que a lei foi dada, para nos apontar a pessoa de Jesus Cristo. E é aqui que a lei entra para o povo de Israel. Deus dá esta lei para manifestar o seu amor para com o povo. E o que Deus quer é que o povo manifeste em ações concretas o amor que tem a Deus. Voltando ao texto do livro do Êxodo, no verso 6 deste mesmo capítulo diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A intenção ou o plano original de Deus para Israel é que eles fossem um reino de sacerdotes. Mas de alguma forma o povo fracassou em Cades Barneia. Quando chegou àquela região, eles recuaram na sua proposta de intimidade com Deus. Eles deixaram de confiar que Deus era capaz de os levar mais longe, de os levar a entrar de facto na terra prometida. O povo deixou de confiar em Deus e por isso eles fizeram um bezerro de ouro para si e mudaram, digamos assim, a sua visão da vida. Eles deixaram de confiar no Deus Todo-Poderoso, que não se podia ver a olho, e confiaram numa imagem que eles esculpiram, que eles criaram, e passaram a adorar essa imagem. Daí, dessa altura, então, dessas tribos de Israel, só uma delas ficou firme na convicção de que deveria permanecer em adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E Deus então escolhe essa tribo do meio de todas as tribos de Israel para delas fazer uma tribo de sacerdotes. Mas o plano inicial de Deus é que todo o povo de Israel, de alguma forma, fosse um povo de sacerdotes. Um povo que tinha acesso direto a Deus, sem precisar de intermediários. E é exatamente esta mesma proposta que Deus ainda oferece a cada um de nós hoje. O apóstolo Pedro, na sua carta, quando ele nos deixa, já no Novo Testamento, se você tem uma Bíblia, pode conferir isso na sua Bíblia, tomando nota, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, ele cita este texto aqui, do livro do Êxodo, mostrando que Deus hoje chamou a Igreja e os filhos de Deus para serem este povo de sacerdotes. Para aquele que crê em Jesus Cristo passa a ser um sacerdote de Deus. Diz assim este texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O apóstolo Pedro claramente identifica esta promessa de Deus para com cada um de nós hoje, que é um verdadeiro cristão. Esta afirmação é fundamental para a nossa fé cristã. Nós precisamos de entender que hoje não precisamos de mais intermediários para nos relacionar com Deus. Basta o sacrifício de Jesus Cristo para nós podermos ter acesso com confiança ao trono de Deus. E é esta a proposta que Deus tinha também para a nação de Israel, que eles fossem uma nação de sacerdotes, uma nação em que todas as pessoas poderiam ter acesso a Deus. E eu creio que nós, na nossa nação, precisamos de colocar a nossa mentalidade mais próxima da palavra de Deus. Em muitos lugares as pessoas pensam que precisam do pastor ou do líder espiritual ou do padre para poder ter um acesso a Deus. Mas não, a Bíblia claramente diz que é cada um, através do sangue de Jesus Cristo, através desse sacrifício, pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Não é mais aquela ideia do Velho Testamento. Esta ideia que depois Deus vai trazer ao povo, de que como o povo todo não aceitou o desafio de serem sacerdotes, então Deus escolheu alguns e esses então tinham a responsabilidade de conduzir o povo até Deus. Eram eles os intermediários, digamos assim, entre o povo e Deus. Mas em Jesus Cristo isto foi alterado de novo. Deus quer que cada homem, cada mulher, tenha um acesso direto ao Pai. E Ele fala através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso não necessitamos hoje de mais intermediários. É verdade que temos líderes espirituais, os pastores, os líderes, os guias, os padres, servem para guiar o povo na palavra de Deus, para conduzir as pessoas para mais próximo de Deus. Mas eles não são os intermediários. Só Jesus Cristo é o único intermediário entre o homem e Deus. Ele é o único e exclusivo intermediário. Nós encontramos de novo aqui no livro do Êxodo, capítulo 19, versos 7 e 8, e diz assim: Veio Moisés, chamou os anciãos do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Temos aqui neste texto o início de uma nova dispensação, de uma nova época de relacionamento entre o povo e Deus. Este período que chamamos o tempo da lei. É o tempo em que Deus vai deixar as leis para o povo viver, quer em sociedade, quer a sua própria religiosidade e espiritualidade. O povo é orientado por Deus através desta lei deixada a Moisés. E ela é algo profundo para a nação de Israel. A lei de Moisés é um marco histórico na vida do povo. A graça de Deus se manifesta de uma forma salvadora a todos os homens através da pessoa de Jesus Cristo. Mas a lei é alguma coisa que marcou definitivamente a nação de Israel. Assim, talvez tão importante a lei para os israelitas como para nós cristãos é este marco que é o Calvário, que é a cruz de Jesus. No Sinai o povo não estava em condições de cumprir a lei. Mas todos, no entanto, responderam na mesma. Estaríamos prontos para a cumprir. O povo queria, de alguma forma, obedecer a Deus, ainda que não conseguiam, de qualquer forma, cumprir todos os mandamentos, tudo aquilo que Deus deixara na lei. Nunca ninguém conseguiu fazer isso, exceto o próprio Jesus Cristo. Ele foi o único que veio e conseguiu cumprir toda a lei. Muitos ainda hoje afirmam que podem agradar a Deus através do cumprimento de leis, cumprimento de rituais, cumprimento de normas, de conduta, de vivência. No entanto, quando nós nos confrontamos com a lei de Deus, quando nos confrontamos com o padrão de Deus, reconhecemos que, afinal de contas, precisamos de Deus para poder viver. A lei é mais ou menos dada como um espelho para nós. Nós olhamos para a lei e reconhecemos quem na realidade nós somos. A Epístola aos Romanos, no capítulo 8, escrita pelo apóstolo Paulo, nos diz algo semelhante. Diz assim, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito Santo para a vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade com Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Temos aqui que a nossa natureza é uma natureza que peca, que erra, que é pecaminosa. E nós temos que dizer as coisas como elas são. Felizmente, às vezes as pessoas não gostam de ouvir estes termos. Hoje em dia, tenta-se dourar um pouco mais estas expressões. Dizemos que as pessoas não são pecadoras. Dizemos antes que elas falham, que elas erram. Mas, na realidade, eu creio que às vezes isso é só uma forma de tentar contornar aquilo que a Bíblia diz. Tentamos encontrar expressões que, enfim, justifiquem ou amenizem o nosso comportamento e o nosso caráter. Facto é que a Bíblia nos aponta que nós, como seres humanos, pecamos. Não é só uma questão de falhas, é uma questão de caráter. Não conseguimos preencher o padrão de Deus. E é por isso que Deus traz uma nova proposta. Essa nova proposta vem através da pessoa de Jesus Cristo. Ela vem para que nós pudéssemos entregar nas suas mãos aquilo que nós não somos capazes de fazer, dizendo, Senhor, nós confiamos em Ti para o perdão da nossa culpa, para o perdão das nossas falhas, para o perdão do nosso caráter, pois sabemos que não somos capazes de cumprir a lei que Tu nos deixaste. A lei, basicamente, como eu já disse, é como se fosse um espelho para revelar quem na realidade nós somos. Voltando ao verso 9, diz assim, disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creia sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado a palavra do seu povo ao Senhor. Deus mostra claramente a estima que ele tem por Moisés e a relação que ele tem com Moisés. E ele chama Moisés para desenvolver esta relação, para também que o povo reconheça quem Moisés é e que relacionamento ele tem com Deus. Diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor há de visitar a todo o povo e descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar no monte será morto. O povo fica avisado para não se aproximar nem tocar neste monte, senão colheria a morte como tal. O verso 13 continua, mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou frechado, quer seja animal, quer seja homem, não ficará. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, lavou as suas vestes e disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia e não vos chegais a mulher. Ao amanhecer ao terceiro dia, Houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e um muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Podemos ver que aqui não é uma cena que possamos assistir com tranquilidade. A lei estava sendo dada ao povo e era algo terrível. O povo deve ter tremido diante deste cenário. Aquilo que eles viam era aterrador. O texto continua, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverta ao povo que não ultrapasse o limite do termo até ao Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Deus dá indicações a Moisés para que o povo não ultrapassasse aquele limite. Certamente este cenário não era um aspecto meramente físico. Alguns poderiam dizer que poderia ser um vulcão, mas não é o facto. Deus está claramente a mostrar que este fenómeno que estava a acontecer era bem seletivo. Se o povo se aproximasse além de Moisés, seria consumido. Logo, um vulcão não tem este aspecto de selecionar pessoas. Então aqui é claramente a presença de Deus no meio do povo. E o texto continua dizendo, também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo, marca limite ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor, vai e desce, depois subirás tu, e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo, e lhes disse tudo isso. Vemos aqui como Deus quer consagrar o povo, quer pureza no meio do povo. Deus vai continuar a manifestar a sua vontade, não só dando os 10 mandamentos, mas muito mais orientações para a vida daquele povo. Nós iremos ver isso no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.